Bom dia, hoje é 7 de maio, nós estamos começando mais um programa da administração municipal com informações sobre as ações realizadas pelo governo do município. Conosco aqui no estúdio, prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, né, nesse programa institucional da prefeitura, onde sempre procuramos aí levar para os nossos ouvintes todas as informações, as ações, tudo aquilo que está sendo desenvolvido aí pela administração municipal durante a semana.
Prefeito, o município continua aí, né, no enfrentamento ao coronavírus, Covid-19, situação que traz grandes preocupações para a administração municipal, sobretudo, né, prefeito, com a deficiência da rede hospitalar. No entanto, ações implementadas aí de forma emergencial, a gente está vendo aí, já estão apresentando resultados positivos. Como que está a situação essa semana?
Nós gostaríamos daqui de estar aqui passando para os nossos ouvintes, o que sempre fizemos, né? Estivemos aqui anunciando obras, ações, estávamos aí com muitas obras programadas para serem iniciadas, outras em andamento, várias licitações sendo feitas para melhorias em vários bairros da cidade. Mas infelizmente estamos vivendo aí essa pandemia, estamos tendo que direcionar nesse momento o nosso foco, a nossa atuação para esse enfrentamento, para que a gente possa estar minimizando essa possível contaminação aqui no município de Conselheiro Lafayette. E também trabalhando no sentido de estar estruturando a nossa rede hospitalar para poder estar aí, se necessário for, né, estarmos preparados para estar atendendo pacientes, tanto de Conselheiro Lafayette quanto da região, como Lafayette é a cidade polo, né, da nossa micro-região de saúde, aqui do Alto Paraopeba, do Vale do Ipiranga. Então estamos trabalhando aí nessa estruturação da nossa rede hospitalar, tomando todas as providências necessárias. Isso nós vamos falar aqui no decorrer do programa. Hoje no município, né, nós temos dados aí, dados realmente que preocupam, mas poderiam ainda ser dados muito mais alarmantes se não tivéssemos tomado as decisões que tomamos desde o momento inicial, quando começou a contaminação desta pandemia no Brasil, no estado de Minas Gerais, né, e uma situação que já vinha ocorrendo em outros países. E nós aqui, através do isolamento social, de algumas medidas que nós tomamos já desde o início, que foram a suspensão das aulas, suspensão das atividades comerciais não essenciais, né, e outras medidas mais referentes ao isolamento social, nós estamos conseguindo, apesar dos números que temos, mas manter com que esses números estejam abaixo dos números que eram previstos, dos números projetados pelos órgãos de saúde aí do Estado, do Ministério da Saúde. E vamos continuar nessa linha, trabalhando com muita responsabilidade, com muita prudência, procurando tomar as decisões com muita sabedoria, no sentido de estarmos aí minimizando essa crise no município, essa contaminação no município e evitando aí um possível colapso na nossa frágil hoje estrutura hospitalar que temos em Conselheiro Lafayette. Estamos trabalhando no sentido dessa estruturação dessa rede e, se Deus quiser, em breve estaremos com uma rede hospitalar, uma rede de saúde muito mais bem estruturada aqui no município para atender as demandas não só de Lafayette, mas também de toda a região, né, das cidades vizinhas que dependem desse atendimento em Conselheiro Lafayette.
Prefeito, como que estão os dados hoje apresentados no município?
Hoje nós temos, né, até hoje dia 6 de maio, até ontem, né, dia 6 de maio, não temos ainda os dados atualizados de hoje, nós tínhamos 435 pessoas notificadas, ou seja, tivemos nesse período suspeitos de contaminação 435 pessoas. Tivemos confirmados, até a presente data, 18 casos, né, 18 pessoas estiveram contaminadas com o coronavírus, fizeram seus exames e constatou-se a contaminação. Desses 18, um dado importante, né, é que nós já temos 11 dessas 18 pessoas já recuperadas, já consideradas recuperadas, né, passaram pelos seus, eram pessoas assintomáticas, que não apresentavam nenhum sintoma, fizeram o seu isolamento completo nas suas residências durante os 14 dias da quarentena, que são os 14 dias, né, o prazo que as pessoas podem estar contaminando. E hoje elas já estão novamente consideradas recuperadas, não estão mais passando essa contaminação. E nós continuamos aí com 7 pessoas, então, uma internada numa unidade hospitalar e as demais em isolamento nas suas casas, sendo monitoradas aí pelos nossos profissionais da Secretaria de Saúde. Estamos ainda, desses notificados, com 90 pessoas sendo monitoradas em isolamento, a Secretaria de Saúde acompanhando a evolução desses casos, né, até que eles se recuperem. Algum deles pode, inclusive, estar contaminado, né, mas estão em isolamento, para que a gente possa... São pessoas que apresentaram aí síndrome gripal ou outros, estão aguardando o resultado de exame na FUNED. Com isso, nós estamos aguardando para poder estar também descartando mais alguns casos desses 90. Nós estamos aí, já tivemos casos que estavam em monitoramento, 345 pessoas que foram descartadas, né, através dos 14 dias, pessoas que apresentavam síndrome gripal e outros sintomas, e por exame tivemos 84 pessoas descartadas. Não estamos com um óbito em investigação e já tivemos 4 óbitos descartados. E graças a Deus, nenhum óbito ainda, e esperamos que não tenhamos, né, dirigimos as nossas orações para que não tenhamos nenhum óbito em Conselheiro Lafaiete. Esses são os dados e nós temos procurado atualizar no site da Prefeitura todo dia essas informações para todos aqueles que quiserem estar se informando.
Prefeito, essa situação também, muitas pessoas perguntam para a gente qual que é o perfil desses casos, né? Ou seja, a faixa etária em que são acometidos esses casos aqui no município.
Nós temos aí pessoas, pelo menos dos casos que foram confirmados em Lafaiete, mesmo, até mesmo na mesma proporção, os casos notificados, uma distribuição em várias faixas etárias. Mas é bom ressaltar aqui em relação a 3 faixas etárias, né? O primeiro caso é que nós não temos nenhum caso notificado com pessoas abaixo de 20 anos. Ou seja, não temos nenhuma criança contaminada em Conselheiro Lafaiete. Isso a gente fica feliz desse resultado, porque mostra o resultado de uma ação que nós tivemos num primeiro momento, que foi a suspensão das aulas nas escolas. A partir do momento que nós suspendemos as aulas, as crianças e os nossos alunos passaram a ficar em casa, em isolamento, os pais tomando os devidos cuidados, né? Não temos visto crianças aí transitando pelas ruas. Então isso foi de extremo importante para que não tivéssemos nenhuma criança contaminada. Também em relação aos idosos, dos 18 casos, as pessoas perguntam assim, o maior número de pessoas contaminadas deveriam, não são os idosos? Não são a faixa etária mais vulnerável, que corre o maior risco? Sim, é uma faixa etária que corre o mais risco, caso esteja contaminada, um risco de agravamento e um risco de óbito, mas não um risco de contaminação. Então, hoje, a contaminação ela acontece mais naquelas pessoas que estão em trânsito, estão viajando para outros estados, estão viajando para outras cidades, estão se aglomerando, estão trabalhando em algumas atividades, tendo contato com outras pessoas, é onde então nós temos o maior número de casos, que são pessoas aí na faixa etária entre 20 e 59 anos. Né? E em relação acima de 60 anos, dos 18 casos, nós temos 5 casos. Então eu queria ressaltar aqui, porque o idoso é sempre lembrado e dito que está na classe mais vulnerável, na classe de risco. Ele não está na classe de risco de contaminação, porque ele está circulando e até mesmo que as recomendações para os idosos é que circulem menos, evitem aglomerações, evitem sair de casa, evitem o transporte coletivo. Desta forma, eles estão sendo menos contaminados. Mas, se contaminados, é a faixa etária que corre mais risco de ter um agravamento e, inclusive, vir a óbito. Então, aí a nossa recomendação para que os idosos façam o maior isolamento possível para estar preservando as suas vidas.
Prefeito, mas como que está a situação dessas pessoas com resultado positivo? Eles necessitaram de internação em leito de isolamento ou algum necessitou aí de internação também em unidade de terapia intensiva, né, a UTI?
Nós hoje, né, tivemos esses 18 casos, como eu disse aqui, 17 deles foram assintomáticos, pessoas que procuraram os laboratórios por sua conta própria para poder fazer os exames, outros através das investigações feitas pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, foram feitos os exames, onde alguns foram descartados e outros foram confirmados pela contaminação. Esses que estão contaminados, não temos nenhum, apenas um caso em situação de um paciente que está internado, né, na UTI, é um quadro estável já há alguns dias. e os demais encontram-se nas suas residências em isolamento total, com o monitoramento da Secretaria de Saúde.
Prefeito, e pela investigação epidemiológica que o setor de saúde realiza, né, já é considerado contaminação comunitária no município?
Já foi considerada no Brasil a contaminação comunitária desde o último dia 20 de março. O que, que significa contaminação comunitária? É considerado contaminação comunitária quando você tem pessoas transmitindo, pessoas contaminadas, onde é desconhecida a fonte, onde a pessoa se contaminou, através de quem ela se contaminou, qual o contato que ela teve para se contaminar. Então, aqui em Conselheiro Lafaiete, nós, nessa grande maioria dos casos, não tivemos a fonte de onde essas pessoas se contaminaram. Então, isso realmente nós podemos ter entre nós, como esses 18 que já surgiram, muitas outras pessoas contaminadas e contaminando outras pessoas. Daí a necessidade do isolamento social. Então, quando se tem essa situação, é considerado sim, a cidade está considerada contaminação, em condição de contaminação comunitária.
Prefeito, o senhor falou da questão da cura, né, da recuperação, mas como que é definido que essa pessoa já está curada, que ela já se recuperou?
Como eu disse aqui, se a pessoa fez o teste, foi considerada contaminada, acusou, o teste deu positivo e ela ficou no isolamento, passado os 14 dias, se ela não apresentou nenhum agravamento, com certeza, pelos dados aí dos órgãos de saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde, né, dos cientistas, ela já não está mais contaminada. O período de contaminação é um período de 14 dias se a pessoa não se agravar. Então, foi o que já aconteceu com esses 11 casos em Conselheiro Lafaiete. Passaram os 14 dias, não tiveram nenhum agravamento no seu estado de saúde, então já são consideradas recuperadas.
Prefeito, outra dúvida das pessoas é como que é definido, né, que a pessoa necessita ficar nesse monitoramento. O senhor citou que tem várias pessoas nessa situação, e todos que estão sendo monitorados, eles fizeram o teste ou é definido pela clínica também?
Aliás, é uma recomendação, né? Nós não temos nem esse quantitativo exato de quantas pessoas poderiam estar contaminadas no município de Conselheiro Lafaiete. Aquelas que nós conseguimos identificar, né, através de suspeições, de investigações, que procuraram algum estabelecimento, algum posto de saúde, a policlínica municipal, algum hospital que apresentava algum sintoma de síndrome gripal ou outros sintomas, foram consideradas notificadas, né, não contaminadas, mas suspeitas. Nós não temos como aplicar o teste em todas as pessoas, é um número muito grande de pessoas. Então, assim, qual que é a recomendação? Todas aquelas pessoas que apresentam uma síndrome gripal ou qualquer outro sintoma que possa criar uma suspeição de contaminação ao coronavírus, que se mantenham em isolamento até que se passe os 14 dias. Se essas pessoas não vierem ter nenhuma crise respiratória, nenhum agravamento, com 14 dias elas são descartadas como se não estivessem mais correndo risco, pelo menos neste momento, dessa suspeição, né, desse sintoma que ela teve de estar contaminada. Ela pode até lá para frente, caso não tenha estado contaminada, ela voltar a apresentar algum outro sintoma e se contaminar. Então esse é o caso. Essas pessoas que foram notificadas, né, por algum motivo, tendo feito ou não o teste, elas estão em isolamento, com acompanhamento da Secretaria de Saúde, que faz esse monitoramento todos os dias, acompanhando a evolução do estado de saúde dessas pessoas, fiscalizando se elas realmente estão em isolamento, até que possam ser descartadas. Como eu apresentei aqui, 300 e tantas pessoas já foram descartadas, né, e as demais que ainda não foram, continuam sendo investigadas pela Secretaria de Saúde. E os novos casos notificados, né, de pessoas que necessitarem de estar passando por esse monitoramento, também continuarão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde até que possam ter uma confirmação ou serem descartadas dessa possível contaminação.
Prefeito, entre os diversos procedimentos, né, já adotados, aí, a administração municipal está instalando o hospital de campanha para reforçar a assistência à saúde no município. Nesta quarta-feira, o senhor visitou essas obras, como que está o andamento?
Nós estamos montando realmente um hospital de campanha, um hospital para atendimento, né, e não igual outros municípios têm feito aí, de montarem locais para isolamento sem nenhuma estrutura hospitalar. Nós, num primeiro momento, entendemos que precisaríamos ter um local, Lafaiete, como cidade polo, com a grande população que tem, é uma cidade que atende vários outros municípios da região, nós precisaríamos ter uma estrutura mais bem montada para prestar um atendimento se necessário fosse. Então, qual que foi a solução que nós enxergamos? Sabíamos das dificuldades que passava o Hospital São Camilo, que estava com a grande maioria dos seus leitos interditados por problemas estruturais do prédio, o telhado correndo risco de cair, né? Então, apenas atendendo com 12 leitos. Nós identificamos dentro do Hospital Queluz uma ala que estava desativada, pronta, né, mas não estava sendo utilizada. Negociamos com o Hospital Queluz e com o Hospital Camilo para que as instalações do Hospital Queluz, com entrada independente, numa ala independente, pudesse abrigar por um período os pacientes e a estrutura do Hospital São Camilo lá no prédio do Queluz, sem nenhum prejuízo para o atendimento dos dois hospitais. Com isso, nós requisitamos administrativamente o prédio do Hospital São Camilo para fazermos as reformas necessárias e lá instalarmos o nosso hospital de campanha. Seria uma obra mais rápida, com uma estrutura melhor, considerando já ser um prédio de um hospital, com uma estrutura hospitalar já instalada, né, que nos facilitaria e nos proporcionaria uma reforma a curto prazo, com menos recursos, e com que poderia oferecer um atendimento de mais qualidade, considerando alguns equipamentos, algumas instalações já existentes lá naquele prédio. E desta forma nós estamos fazendo aí, e vou citar aqui mais para frente no programa, as ajudas que estamos tendo, a grande mobilização por parte da sociedade, de empresas que estão sendo parceiras conosco, né, nesta reforma, na construção desse hospital de campanha. Estamos acompanhando as obras e fazendo grandes intervenções no prédio do Hospital São Camilo. Refizemos todo o telhado, trocamos todas as telhas, a maior parte das madeiras do telhado, o forro do segundo pavimento, né? Estamos fazendo toda a rede elétrica, era uma rede elétrica muito antiga, trocamos o padrão de energia elétrica. Então são obras estruturais muito importantes que vão permitir que o Hospital São Camilo, quando retornar para o seu prédio após essa pandemia, possa voltar a estar atendendo como antigamente, né, através dos seus 60 leitos, e não mais através dos 12 que ele estava atendendo devido à grande interdição da maioria dos outros leitos. Então a gente fica feliz nesse momento de poder estar contando com a ajuda do Hospital São Camilo, no sentido de estar cedendo o seu prédio para nós, para que ele funcione como hospital de campanha, e no momento seguinte nós vamos entregar também para o São Camilo um prédio totalmente reformado, né, que vai poder fazer com que o São Camilo saia dessa situação de dificuldade econômica que ele vem passando há anos, né, devido às dificuldades que ele enfrenta, até mesmo para estruturar o seu próprio prédio. São Camilo voltará a operar com a sua totalidade de leitos, inclusive com 10 leitos de UTI que nós estamos instalando lá no Hospital de São Camilo. Né, serão 60 leitos clínicos e outros 10 leitos de UTI que estão sendo instalados no Hospital São Camilo, no prédio do Hospital São Camilo.
Prefeito, e na ocasião dessa visita, né, às obras aí do hospital, o senhor recebeu das entidades representantes do comércio um plano para reabertura do comércio. Como que será feita a análise deste plano?
Nós estamos conversando com os representantes, né, do comércio, do Conselheiro Lafaiete, Associação Comercial, a CDL, o Sindicato de Comércio, representantes do comércio do São João, representantes aí dos restaurantes da cidade, de academias. Aliás, estamos abertos às vans escolares, temos feito várias reuniões com todos os segmentos da sociedade que têm nos procurado, pastores evangélicos, todos aqueles que têm nos procurado, nós temos reunido, temos explicado para eles a situação, estamos juntos tentando construir soluções para quando for possível esse retorno das atividades, que elas voltem com critérios sanitários, né, critérios de higienização, de proteção, tanto para os trabalhadores, proprietários e usuários, consumidores, né, desses estabelecimentos. Então temos mantido esse diálogo constante. Convidei ontem os representantes do comércio para que visitassem conosco as obras lá do Hospital de Campanha, do Hospital São Camilo. Estivemos juntos lá fazendo essa visita, juntamente com a nossa secretária de saúde, com o secretário de desenvolvimento econômico, a diretoria do hospital, e lá eles puderam constatar e ver realmente a grande obra que está sendo feita no prédio do Hospital São Camilo e a rapidez que essas obras estão sendo executadas para que a gente possa ter essa estrutura pronta o mais rápido possível e começar a conversar sobre a reabertura posterior, né, do comércio gradativamente em Conselheiro Lafaiete, com os critérios sanitários, como eu disse aqui, de higienização, de número de pessoas, que nós estamos construindo juntos. Nessa oportunidade, os representantes do comércio, né, nos entregaram um plano para essa reabertura, justamente mostrando e apresentando sugestões, esses critérios sanitários, que nós estamos conversando, discutindo, trocando ideias, para que no momento oportuno, e o nosso desejo é que seja o mais breve possível, assim que tiver a nossa rede hospitalar bem estruturada, né, que possamos estar implementando essas ações e fazendo a abertura gradativa do comércio em Conselheiro Lafaiete. Ainda não é o momento, mas estamos conversando, vamos manter esse diálogo constante para que a gente possa estar construindo juntos e torcendo para que esse momento seja o mais breve possível.
E quais as outras atitudes e providências, prefeito, estão sendo tomadas pela administração neste momento?
Nós estamos com várias ações em andamento, né? Como eu disse aqui no primeiro momento, nós suspendemos as aulas. Estamos aí definindo critérios para assistência aos nossos alunos, aulas através da internet, materiais escolares sendo levados àquelas crianças que não têm acesso à internet. Estamos analisando também a questão da distribuição de merenda, como que vai ser o critério que nós vamos adotar. Nossa rede municipal tem 12 mil alunos, né? Não é um número expressivo de alunos, muito maior que em outros municípios da região. Também as atividades não essenciais do comércio foram suspensas. Fizemos os decretos fazendo a obrigação do uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos, aqueles essenciais que não estão fechados, né, porque são considerados essenciais à população, também no transporte coletivo, né, não pode entrar ninguém no transporte coletivo sem estar usando máscara. Também fizemos algumas restrições, né, nos serviços públicos. Enfim, todas as pessoas, acho que pelas recomendações que têm que sair das suas casas, provavelmente elas vão se dirigir a algum desses locais. Então, com certeza, elas terão que estar fazendo uso de máscaras. Se necessário for, verificarmos que esse percentual de pessoas que não estão usando máscaras ainda é grande nas ruas, nós vamos fazer um novo decreto criando a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas. Porque precisamos conter essa pandemia, precisamos conter essa contaminação. É muito importante essa proteção nesse momento. As máscaras protegem as pessoas, não só quem está usando, mas também aqueles que não estão usando, estão tendo contato, às vezes, com essas pessoas, né? Então é preciso que todos façam o uso de máscara nas vias públicas, nos seus locais de trabalho, no transporte coletivo, para estar evitando aí um risco de contaminação. E outras providências estão sendo tomadas, estamos acompanhando a todo momento as ações, estamos aí estruturando a nossa rede hospitalar, né, com leitos de UTI também em outras unidades hospitalares, para que a gente possa estar atendendo a necessidade de Conselheiro Lafaiete para este enfrentamento.
Prefeito, e uma coisa que a gente está vendo também, né, está acompanhando aí, como que a solidariedade está muito presente também neste momento.
Nós temos visto aí, né, realmente pessoas e empresas sendo solidárias ao município nesse momento, temos recebido grande apoio, né, nós queremos, nesse momento, inclusive, foi divulgado ontem a doação de um recurso, né, que foi através da campanha que foi feita aí para o menino João Miguel, que todo era do conhecimento de todos, que lutou aí pela vida, inclusive soltamos uma nota ontem de agradecimento aos familiares do garoto João Miguel, né, pelo esse pequeno guerreiro que uniu nossa cidade em torno da luta pela sua vida, e fizeram uma doação de parte desses recursos da campanha para o nosso hospital de campanha, né, para ajudar nas obras de conclusão do nosso hospital de campanha. Então, nós agradecemos a família, queremos, num momento seguinte, fazer este agradecimento e uma homenagem pessoalmente aos seus familiares e a todos os demais responsáveis pela gestão desses recursos, que serão importantes, né, junto com outros recursos que também estamos recebendo de empresas, como recebemos da Gerdau, uma ajuda da CEMIG, e estamos aguardando também a resposta de outras empresas que nós solicitamos recursos para serem aplicados nessa obra e até mesmo para equipar esta obra, né, com equipamentos necessários dos leitos de UTI e outros mais. E então fica aí o nosso agradecimento já a todos aqueles que já se sensibilizaram em estar ajudando o município para que a gente possa, né, estar implementando aí, colocando em funcionamento o nosso hospital de campanha em Conselheiro Lafaiete, para atender não só a nossa população, mas também os moradores aí das cidades vizinhas. E nós, após, né, a conclusão dessas obras, vamos fazer a prestação de contas, a Prefeitura, a Diretoria do Hospital São Camilo, a ADECOL, né, são as três entidades e instituições que estão acompanhando e administrando a execução das obras. Vamos fazer toda a prestação de contas desses recursos recebidos e utilizados na obra, buscando aí a transparência que sempre procuramos passar, né, para toda a população de Conselheiro Lafaiete.
Prefeito, dentre as ações também, a Prefeitura continua realizando limpeza e higienização de diversos locais públicos.
Além de determinar os estabelecimentos comerciais a sua higienização, nós temos procurado fazer a higienização também daqueles locais de mais aglomeração no município. A passagem subterrânea, terminal rodoviário, os abrigos de ônibus, a nossa rodoviária, ruas de grande circulação, principalmente a rua Melo Viana, né, que tem tido um movimento muito grande esses dias, está inclusive com um quarteirão fechado ali da Caixa Econômica Federal, em decorrência das pessoas, do grande número de pessoas que têm procurado a Caixa para receber os seus benefícios. Então vamos continuar fazendo essa limpeza, essa higienização, no sentido de estar protegendo aí as pessoas que transitam nesses locais.
Nós recebemos essa semana, prefeito, alguns comentários sobre a circulação de pessoas nas ruas, né, da cidade, e também recebemos elogios sobre a organização das filas em frente à Caixa Econômica Federal. Qual o comentário da administração municipal sobre essas situações?
É uma situação que preocupou a todos, nos preocupou, né? Nós estamos aí sempre recomendando o isolamento social, a não aglomeração de pessoas. Sabemos dos riscos que a aglomeração pode provocar no sentido de estar contaminando pessoas, mas temos que entender também a necessidade daqueles que buscam o seu benefício, né, na Caixa Econômica, estão passando por dificuldades financeiras, o benefício que o governo federal disponibilizou, o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal através das agências da Caixa Econômica Federal. Então, Lafaiete recebe não só pessoas de Lafaiete, mas também de muitas cidades da região onde não tem agência da Caixa Federal, da Caixa Econômica, que vem buscar esse benefício aqui no município. Então, diante do grande número de pessoas nas filas, né, lá próximas ao estabelecimento da Caixa Econômica, nós determinamos o fechamento do quarteirão da rua Melo Viana, onde está situada a Caixa Econômica, colocamos a Guarda Municipal, os nossos agentes de trânsito e nossos servidores da Secretaria de Defesa Social, né, para que pudesse estar lá controlando as filas, demarcando as filas, orientando as pessoas a forma que deveriam estar nas filas, mantendo o distanciamento de 2 metros, para que a gente tivesse desta forma contribuindo para a proteção dessas pessoas, né, que estariam lá nas filas da Caixa Econômica Federal. Tivemos algum tumulto nos 2 primeiros dias, mas a medida deu um resultado positivo. Ontem e hoje já estamos vendo as filas bem mais organizadas, as pessoas com os distanciamentos necessários, e com isso estamos obtendo os resultados que nós esperávamos, né, de estar evitando e expondo essas pessoas a uma contaminação. Não foi uma ação do município, foi uma ação do governo federal de liberar esses recursos todos ao mesmo tempo. Infelizmente, isso gerou aglomerações. A Caixa não tomou as providências que deveria tomar, no sentido de estar organizando por sua conta própria esta fila, e nós entendendo que deveríamos proteger a nossa população, porque quem vai sofrer se tivermos uma contaminação é a nossa rede de saúde do município. Então nós tomamos essa providência de auxiliar essas pessoas, buscar a proteção dessas pessoas para que elas não corressem risco, de contaminação nas filas da Caixa Econômica.
Prefeito, nessa semana nós tivemos também uma outra boa notícia, né? Não é relacionada com o coronavírus, mas é uma boa notícia para a população sobre o projeto Alô Minas, que irá instalar uma rede de telefonia móvel em comunidades rurais.
Nós cadastramos, né, um projeto no estado de Minas Gerais, e lá tivemos o apoio também do deputado Glauco Franco, que acompanhou toda a tramitação desse projeto, para a instalação de telefonia móvel em comunidades rurais do município de Conselheiro Lafaiete. Solicitamos essas instalações para todas as nossas localidades rurais de Conselheiro Lafaiete. Mas, infelizmente, pelos critérios que o Estado adota, apenas aquelas que têm mais de 500 pessoas nas suas localidades, essas seriam as localidades que teriam direito a receber e serem contempladas com essa rede de telefonia móvel. Então, no caso do nosso município, onde nós teríamos também solicitado para Rancho Novo, para São Gonçalo, para Mato Dentro, para São Vicente e para várias outras localidades, apenas Gagé e Almeida se enquadraram nessa situação de ter a população necessária para estar sendo contemplada. Buarque de Macedo já é uma cidade que conta com serviço de telefonia 3G, então por isso também não foi contemplado. Mas nós vamos continuar lutando para que a gente consiga estender também esse benefício a estas outras comunidades, como eu disse aqui, São Gonçalo, Rancho Novo, Mato Dentro, Caeté, e todas São Vicente, e todas as demais localidades rurais do município, que nós entendemos a extrema necessidade e a importância de termos esses serviços nessas localidades.
Prefeito, voltando aqui ao coronavírus, para a gente encerrar esse assunto hoje, as principais orientações já repassadas pela administração municipal continuam valendo, né?
Com certeza, não houve nenhuma alteração nos decretos, infelizmente, é uma situação que ainda nos preocupa muito, pois ainda não temos a nossa rede de saúde estruturada, não só Conselheiro Lafaiete, mas todas as cidades da micro-região, como São João del Rei, Barbacena, inclusive hoje está interditando ruas, né? Está impedindo que as pessoas transitem de veículos pelas principais ruas do centro comercial de Barbacena. Tem um carro de som anunciando e mostrando a importância do isolamento social. Então nós estamos percebendo nesse momento as cidades endurecendo, restringindo ainda mais as suas medidas, considerando a gravidade da situação que temos pela frente. É preocupante sim, porque os nossos municípios, todos esses municípios que compõem a nossa macro-região de saúde, né, Lafaiete é uma das micros, é uma cidade polo de uma dessas micro-regiões que tem a maior população para atendimento. E tanto a rede hospitalar de Lafaiete, de Barbacena, São João del Rei, de Congonhas, não estão prontas com o número de leitos suficientes, tanto clínicos como de UTI, e também os equipamentos necessários para estar atendendo as pessoas contaminadas que vierem se agravar com o coronavírus. Então é preciso que as medidas continuem valendo, as recomendações de isolamento social continuem valendo, o uso obrigatório de máscaras continue sendo uma recomendação importantíssima, as nossas escolas continuem com as aulas suspensas, os cultos, missas e eventos também continuem suspensos, todos os eventos de aglomeração, que os transportes coletivos, os demais transportes, até mesmo transportes fretados das empresas, observe a higienização, o número máximo de passageiros, a manutenção das janelas abertas, o uso de máscara para usuários, motoristas e trocadores. Então todas essas são medidas importantíssimas para que a gente possa estar contendo uma contaminação maior do coronavírus em Lafaiete e na região. O comércio também, aqueles não essenciais, permanecerão ainda por um tempo fechado, até que a gente possa estar com a rede, não só de Conselheiro Lafaiete, mas de toda a macro região. Pelo menos esse é o alinhamento de todos os municípios ainda fechados. Não podemos ainda permitir essa reabertura, porque ainda não estamos com a nossa rede pronta. Essa tem sido, inclusive, uma recomendação do Ministério Público, no sentido de que qualquer município dessa macro região, 51 municípios dessa macro região de saúde, que flexibilizar, que vão abrir os seus comércios, com certeza teremos uma ação de improbidade, uma ação na justiça que mandará o município voltar atrás imediatamente, fechando novamente o comércio. Não queremos passar por uma situação dessa, porque sabemos da dificuldade de continuarmos o diálogo que estamos tendo, construindo as soluções que estamos construindo, para que a gente possa ter essa abertura o mais rápido possível. Então é preciso agir com muita responsabilidade nesse momento, é preciso que as pessoas compreendam a gravidade do momento, para que a gente possa, se Deus quiser, o mais breve possível, estar tomando essas atitudes aí em relação a essa reabertura gradativa, ordenada, respeitando os critérios sanitários, os distanciamentos, de forma a não estar colocando em risco a nossa população.
Prefeito, temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A primeira pergunta da Alessandra Costa, ela quer saber como que se encontra, né, como que está o andamento das obras e serviços no município.
Nós, infelizmente, como eu disse aqui no início do programa, tínhamos várias obras para serem iniciadas, algumas já em andamento, obras objetos de convênio, algumas obras com recursos próprios. E diante desse momento, nós entendemos que seria muito prudente, muito responsável, porque sabemos da queda da arrecadação que vamos ter aí com o comércio fechado, com os próprios repasses por parte do governo do Estado, também que está sofrendo, arrecadando muito menos ICMS e outros impostos, até mesmo do governo federal. Os recursos que estão recebendo são específicos para o enfrentamento do coronavírus, não podem ser utilizados para outra finalidade, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque temos compromissos a ser cumpridos, inclusive os salários dos nossos valorosos servidores municipais. Então, nós temos que agir com muita prudência, com muita cautela, para não ficarmos aí sem recursos necessários para estarmos bancando aí os serviços essenciais à população. Então, estamos continuando com serviços de limpeza urbana, de capina, de varreção de ruas, os serviços de coleta de lixo, a operação tapa-buracos, né? Esses são serviços essenciais, que não estão paralisados. E também algumas obras que estão em andamento com a nossa mão de obra própria, servidores do município, né, que estão trabalhando, servidores da Secretaria de Obras, e que demandam poucos materiais, até mesmo a grande maioria deles nós já tínhamos adquirido, estão nos nossos almoxarifados, e com isso nós estamos dando continuidade no prolongamento, né, da ligação da rua Marechal Floriano, estamos dando continuidade nas obras do nosso posto de coleta de sangue, em ritmo agora menos acentuado, porque estamos apenas com a nossa mão de obra própria, mas queremos inaugurá-lo em breve, apesar de que ele não é necessário estar pronto para esse enfrentamento ao coronavírus, né? Mas se Deus quiser, no momento seguinte, nós vamos estar com ele pronto, funcionando. Então são essas obras essenciais, algumas com recursos específicos de convênio que já estavam iniciadas, que estão em andamento. As demais, né, como eu disse aqui, além dos serviços essenciais que estão mantidos, encontram-se temporariamente suspensas. Nós temos várias obras programadas aí para várias localidades rurais, instalação de academias, melhorias, novos postos de saúde, reformas de escolas, mas estamos aí nesse momento agindo com muita prudência e transferindo essas obras para um momento seguinte, né, até que a gente tenha uma situação econômica mais definida para não colocarmos em risco aí os compromissos que temos que manter.
A Marlene Almeida parabeniza a administração municipal pela postura diante da situação do coronavírus, sobretudo em relação às aulas e ao comércio. Ela comenta que tem o apoio da população.
Nós temos recebido um carinho muito grande por parte da população, através das redes sociais, dos órgãos de imprensa, as mensagens que recebemos aqui da prefeitura, né, as pessoas estão entendendo a situação, né, num momento inicial houve alguma revolta por parte de alguns, né, entendendo as dificuldades que passam, nós temos, compactuamos e comungamos com os mesmos sentimentos dos nossos comerciantes, dos nossos pastores evangélicos, dos nossos fiéis, né, nós sabemos da angústia que todos estão passando, essa angústia nós sentimos elas também, torcemos para que tudo isso volte à normalidade o mais rápido possível, possamos estar novamente com os nossos comércios abertos, possamos estar com os cultos acontecendo, as missas acontecendo nas igrejas católicas, mas infelizmente no momento para que a gente possa estar contendo essa pandemia, né, e não é só o conselheiro Lafayette, esse é um alinhamento e é uma providência tomada em todos os municípios, na grande maioria dos municípios do estado de Minas Gerais, em outros estados, como o Rio de Janeiro, que já está entrando em colapso, né? Nós estamos vendo a situação do Rio de Janeiro, já fugiu ao controle de todos, é isso que nós queremos evitar em Lafayette, né? Que a situação fuja do nosso controle, que tenhamos uma rede hospitalar em condições de atender os nossos pacientes. Nesse momento é o momento de pensarmos em preservarmos as vidas das pessoas. Então, esse sacrifício que todos nós estamos nos impondo em relação a esse isolamento social é muito importante nesse momento para que a gente evite uma contaminação em massa, um agravamento em massa de pessoas, a necessidade de muitos leitos de UTI que nós não temos para esse atendimento e um possível número de óbitos, que é o que nós não desejamos que aconteça na cidade. Então é preciso o entendimento de todos, mas as pessoas estão entendendo, estão nos procurando, têm recebido aqui na prefeitura, isoladamente, muitos pastores evangélicos que têm vindo aqui orar conosco, nos abençoar, Também tenho mantido contato com muitos padres da nossa cidade, fazendo as suas orações, nos dando apoio, e isso realmente nos conforta, nos dá a força que precisamos para que a gente possa continuar trabalhando com muita responsabilidade, tomando as decisões necessárias para que a gente esteja aí com todas as nossas ações direcionadas para proteger a nossa população. E no momento oportuno, se Deus quiser, vamos retornar às nossas atividades comerciais, vamos retornar aos nossos cultos, às nossas missas, e desejamos que isso seja o mais breve possível.
Prefeito João Pedro disse que viu nos noticiários comentários do ministro da Saúde falando sobre a dificuldade de comprar respiradores e pergunta como está a situação em Lafayette em relação à aquisição destes equipamentos.
Sim, uma grande dificuldade. Nós estamos desde o início, né, com recursos, todos estão tendo notícia aí na mídia dos recursos que temos recebidos aí de alguns deputados, inclusive nosso deputado Glaicon Franco já destinou em torno de 1.700.000 para o conselheiro Lafayette, né, recursos de emendas parlamentares que tinham outro objeto e esses recursos agora foram direcionados para o enfrentamento ao coronavírus. Também todos viram aí o deputado Bonifácio Andrada anunciando a doação de Lafayette Andrada, né, o deputado Lafayette Andrada, né, filho do nosso amigo Bonifácio Andrada, direcionando também recursos na ordem de R$1 milhão para conselheiro Lafayette, e outros deputados também anunciaram, como Padre João e outros deputados votados em Lafayette, ajudas importantes para nós. Então nós estamos aí tentando adquirir equipamentos, respiradores e outros equipamentos para estarmos aí adaptando os nossos leitos de UTI, fazendo as obras necessárias para instalarmos esses leitos, melhorias lá na Policlínica Municipal para poder estar também recebendo pacientes se necessário for. Já temos uma nova ala lá pronta para esse atendimento. Então realmente existe uma dificuldade em adquirir esses equipamentos, mas nós já estamos com vários contatos, estamos já com algumas negociações praticamente concluídas e com certeza esperamos ter em Lafayette esses equipamentos necessários para esse enfrentamento.
A prefeita Tânia Maria enviou o seguinte comentário: o prefeito e toda a equipe da prefeitura está de parabéns pelo trabalho realizado na cidade contra o coronavírus. Prefeito, continue firme, estamos com o senhor. A vida de nossas famílias é o bem maior que temos.
Pois é, essa compreensão que a gente fica feliz do que o povo está tendo, né, isso nos fortalece. Vamos, como eu já disse aqui, continuar tomando com muita responsabilidade todas as providências necessárias no sentido de estar preservando aí a vida da nossa população.
Prefeito, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Administração Municipal. Passo agora para o senhor fazer os seus comentários finais.
Nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos pela compreensão, né, reforçar aqui as nossas recomendações em relação ao isolamento social neste momento. Vamos continuar passando para a população todas as informações, não queremos esconder nenhum dado, nenhuma informação, todos os casos confirmados, se viermos a ter algum óbito, aqueles casos que já estão sendo considerados curados, e aí a gente fala com muita alegria quando a gente pode estar anunciando casos já de pessoas recuperadas, né? Vamos continuar sempre com muita transparência, passando todas essas informações aí para os nossos munícipes de Conselheiro Lafayette. Também vamos fazer a prestação de contas de todos os recursos que estamos recebendo para serem aplicados nesse enfrentamento do coronavírus e também falando sempre sobre todas as ações que estão sendo tomadas aí e justificando o porquê para a população de Conselheiro Lafayette. Que, enfim, todas elas são no sentido de estarmos aí protegendo a nossa população. Agradeço a compreensão de todos, que todos estão tendo, né, o carinho que tenho recebido aí, os comentários positivos nas redes sociais, né, todos os comentários e as pessoas que têm nos procurado, têm nos telefonado, têm vindo à prefeitura isoladamente nos cumprimentar, nos abençoar, e é com esse apoio, com isso tudo que nos fortalece para que toda a equipe junta possa estar continuando a tomar todas as providências necessárias nesse momento desse enfrentamento que realmente nos preocupa, mas que todo esse apoio nos fortalece para estar tomando as decisões necessárias. Gostaríamos nesse momento aqui, para encerrar o nosso programa, né, de fazer uma pequena mensagem às nossas mães, dirigir às mães lafayetenses. Nesse próximo domingo nós vamos comemorar essa data tão especial que não pode passar em branco, o Dia das Mães. Felizmente nesse ano, né, vivendo essa pandemia, não temos como comemorar, muitas famílias não terão como se encontrar, né, fazer aquele almoço junto com as mães, ocasião em que o isolamento e a distância às vezes é necessário e temos que proteger os nossos idosos, temos que proteger as nossas mães. Então gostaríamos, todos nós, da administração municipal, de estarmos solidários com todas as famílias nesse momento. Queremos que essa oportunidade passe o mais rápido possível, né, e nessa oportunidade passar o nosso sentimento de respeito, admiração, carinho e amor incondicional que devem ser potencializados quando não se está por perto. Porém, sabemos que é necessário esse isolamento, esse distanciamento nessa data. Façamos isso com as nossas orações, né? Vamos levar o nosso abraço a todas as mães que merecem esse carinho nessa data tão especial. Então, nós queremos levar a todas as mães o nosso cordial abraço, conscientes que é um momento de muito cuidado, vamos continuar firme nesse enfrentamento, né, buscando novas formas de estarmos juntos ainda, que separados, mas tomando as atitudes corretas, tomando decisões com a responsabilidade, para em breve nos reencontrarmos com um caloroso abraço. E nesse momento, as nossas orações para todas as mães lafaitenses, como representando o nosso carinho e o abraço que gostaríamos de estar dando em todas elas pelo seu dia agora no próximo domingo.